Começa agora o programa Saia de Bice, um convite, um encontro para falar sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Liberada, liberada para começar esse programa. Quarta-feira aqui em Curitiba, tá chovendo e isso é muito bom, porque preciso aqui controlar o feedback. Estou ouvindo eu aqui, estou tendo meu retorno. Tudo bem, Zé e Márcio, me ajudem aí para a gente poder fazer uma boa transmissão. E hoje estamos também no perfil novo, um perfil pequenininho aqui no Instagram, o Saia de Bici. Então, geralmente a gente está com a nossa grande parceira Bicicletaria Cultural, mas agora a gente está experimentando um novo canal, que é o Saia de Bici. Enquanto isso, a gente está aqui também na rádio. Tá tudo bem aí, pessoal? A gente está num eco, assim, eu adoro esses lugares que a gente se encontra, assim, ao vivo, é muito desafiador. Pessoal, a gente tá num eco, assim, eu adoro. Bom, vamos ver, vamos tocar, talvez seja só comigo. Porque é o seguinte, hoje o programa tá muito legal e ele tá num formato diferente, tá? Porque a gente vai contar com uma entrevista que a gente fez lá no período que eu tava em Brasília, no Fórum Mundial da Bicicleta. Oxi, o pessoal me quer lá na rádio. Mas é o seguinte, a gente está com essa entrevista que está já marcada também no YouTube, também no perfil do Saia de Bici, isso tudo para a gente favorecer, né? Fortalecer os canais desse programa, que tem agora um novo nome. Desde 2020 a gente está aqui na Rádio Cultura de Curitiba, mas faz recente, há pouco tempo, que a gente está com o Saia de Bici anunciando, apresentando e convidando vocês a seguir esse trabalho também. A gente está com o perfil no YouTube de Saia de Bici e também Cultura de Curitiba, Rádio Cultura de Curitiba. Estamos conseguindo aqui avançar. Então, assim, antes de mais nada, achei importante me apresentar para vocês, falar que esse programa está aqui acontecendo no centro de Curitiba, que a gente está diante das datas importantes de eleição municipal. Eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo, que as eleições municipais, elas batem na nossa porta, então vamos estar bem conscientes, bem atentos, investigando, fiscalizando, e depois que você tomar a decisão de qual é o seu candidato ou candidata, se posicione, faça mesmo sua representatividade acontecer, entre em contato com as pessoas que você acredita, que você influencia, porque sim, a gente sempre é afetado e também afetamos o nosso entorno. Então, quero convidar a todos e todas aqui a estar consciente nesse período de eleição municipal. E é nas eleições municipais que a gente discute o nosso tão caro tema nesse programa, que é sobre mobilidade. A mobilidade ativa, inclusive, que é essa mobilidade que a gente tem nas calçadas, as ciclovias, as ruas, as vias, a velocidade na nossa cidade. Tudo isso é alçada do campo municipal. Então, fica aqui a nosso cuidado. Teve até uma pesquisa que eu fiz, quero trazer para vocês. Se estiver possível continuar. Sério, estou tendo retorno aqui da minha fala. Ah, já sei o que está acontecendo. Já sei mesmo o que está acontecendo. Aqui. Que bom que está tudo bem. O pessoal, então, no Instagram que deve ter ficado louquinho, porque o retorno aqui do programa estava chegando na gravação. Beleza, então assim, ó, agora eu vou trazer para vocês a pesquisa que eu estava fazendo, muito curiosa. Aliás, eu acho que nessas eleições, pessoal da rádio, muito obrigada por me ajudar aqui também, Zé e Márcio. Nessas eleições, eu acho que a gente vai ter um bom canal para seguir e acompanhar os resultados dessa eleição. Eu vou falar para vocês que é o Curitiba, Curitiba Decide. Então, é site, é YouTube, é podcast que o pessoal tem, e ele é um site oficial da Câmara Municipal. O endereço é curitiba.pr, de Paraná, então curitiba.pr.leg, L-E-G, www.curitiba.gov.br/Curitiba Decide. E aqui a gente tem um panorama. Vocês sabem quantas vagas para vereadores tem nessa eleição? Quantas vagas tem a cidade de Curitiba na Câmara dos Vereadores? Vocês sabem quantos? Quantas pessoas podem entrar? São 38 vagas para a nossa cidade. Esse é um número que se chega a partir da proporção de habitantes. A gente tem quase 2 milhões de habitantes. A gente está na cidade mais populosa da região do sul, da região sul. Mas de eleitores mesmo é 1.423.722 eleitores. Portanto, é importante sempre a gente também convidar as pessoas mais jovens para se engajarem e participarem das suas eleições o quanto antes, porque cidadania é um exercício. A política é um assunto que não dá para evitar. Pode ser difícil, está realmente difícil nos momentos de espetacularização, mas é inevitável e melhor é tratar desse assunto, encarar que política está no nosso dia a dia, está nas nossas escolhas, está no na nossa vida. Então, 1.423 eleitores, a gente tem 38 vagas para deputar, em disputa, né, para vereadores, e a gente tem 746 candidatos para a Câmara dos Vereadores. 746 candidatos para 38 vagas dá cerca de 19 pessoas por vaga, 19 candidatos por vaga. Então, é algo bastante concorrido, mas não é assim que se define quem é que entra, não é por quantidade de vagas, né? É por um sistema de proporção de votos que eu acho que as pessoas às vezes não têm dimensão. É interessante a gente pensar que os votos, tá? Os votos que vão definir qual é o vereador que vai entrar, a quantidade de votos, ou seja, o coeficiente de votos que define quantos votos são necessários numa vaga, é definido depois das eleições, quando todo mundo votou, e aí se faz a conta de quantos votos válidos estão ali concorrendo nas disputas. Logo, esses votos são divididos na quantidade de cadeiras que tem, né? No caso de Curitiba, são 38 vagas, e aí a gente entende quantos votos é que são necessários para ocupar uma vaga da cadeira da Câmara dos Vereadores. A partir daí é que se vê qual é a pessoa que ganhou aquela quantidade de votos por partido, e se ela ganhou, por acaso, o dobro daqueles votos necessários para uma cadeira da Câmara dos Vereadores, então ela tem uma vaga garantida e ela puxa o segundo maior votado. Isso do seu partido, tá? São 26 partidos que estão concorrendo nessa eleição. Tem mais informações aqui no Curitiba Decide. Convido vocês a entrarem para entender melhor qual que é esse sistema onde a gente participa. Somos obrigados a participar, sim, mas é porque essas obrigações já estão inseridas no nosso CPF, no nosso RG, no nosso título de eleitor e quando a gente tem os nossos impostos, que também não são obrigatórios, mas é isso que é necessário para a gente viver em sociedade. Então, eu acho que assim, é um programa que vai acontecer antes das eleições. Acho importante a gente discutir sobre a consciência do voto. Então, você tendo o seu voto, se engaje, né? Ocupe mesmo as suas esferas de decisão, o seu cotidiano com o seu posicionamento, e depois desse posicionamento tomado e publicizado, e depois das eleições feitas e eleitos os candidatos mais votados, mantenha a sua postura de fiscalização, mantenha a sua proposta de acompanhar os temas que lhe são caros, embora possa não ser esse teu candidato. E mais importante, aliás, não tem mais importante, tudo é tão importante quanto, mas saiba que os vereadores são muito importantes para fiscalizar o prefeito, a prefeitura e o poder executivo. Então, quando a gente fala de vereador, a gente está falando de poder legislativo, que vão, sim, trabalhar em criação de leis, mas também na fiscalização do poder executivo. Vai aprovar ou não as contas? Vai aprovar ou não? Quer ver, tem tanta coisa interessante nesse site aqui que eu gostaria que todo mundo desse uma olhada, porque para mim foi bem valioso. Curitiba Decide é um site oficial aqui da Câmara de Curitiba. Então, são os vereadores que vão conseguir aprovar os projetos de lei, são eles que vão decidir os planos de orçamento da Câmara dos Vereadores, a LOA, o plano plurianual. Então, é muito importante esse papel do vereador também não ser tão aliado assim. Não ser tão aliado. É importante que exista sempre um diálogo. Mas uma casa de vereadores, uma Câmara de Vereadores muito hegemônica, não tem debate, né? Se impõe um projeto, às vezes o que aconteceu nas últimas gestões foram isso. Foram impostos por projetos com um pedido de urgência para decidir e ninguém sentiu a necessidade ou entrou num acordo para que aquilo não fosse debatido, para que aquilo não fosse discutido com a população, não houvesse uma agenda de audiências públicas levantando os temas. E nisso a gente é surpreendido como população, mas também como cidadão e cidadã, e às vezes em assuntos que nos interessam diretamente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, como a cultura, como o meio ambiente. E aí a gente é surpreendido por decisões que são muito verticais, autoritárias e maléficas, pelo menos quando elas chegam para a população, sem nenhum estudo compartilhado. Então é isso, gente. Os vereadores, a eleição de vereadores e de prefeito e vice-prefeito são extremamente importantes para o município, são as eleições que batem a porta no dia seguinte das eleições, dos resultados. Estou aqui eu tentando dar uma representatividade para a causa, que sejam pessoas conscientes em relação às questões de urgências climáticas, que sejam pessoas que tenham dimensão de que a cidade tem que ser para as pessoas e não para a velocidade, para os carros, e que o poder econômico está a serviço da vida humana e não a vida humana a serviço do poder econômico. Vamos lembrar dessas questões e que elas sejam norte orientador para esses candidatos e candidatas, tá? Eu, nas minhas redes, eu tenho o meu candidato indicado abertamente, porque eu acho que a gente precisa se posicionar. Logo mais, vamos saber então dos resultados de quem vão ser os 38 vereadores na Câmara Municipal de Curitiba, tá bom? Sorte e sorte para a população, né? Sorte para nós. E aí, esse é um programa então diferente, não só porque a minha voz está um pouco fanha, não só porque eu estou um pouquinho gripada. A gente vai trazer aqui, aproveitar esse tempo, vai trazer uma entrevista feita em Brasília, dentro do 13º Fórum Mundial da Bicicleta, com Antônio Espósito, eu acho. Ele trabalha no Ministério das Cidades, ele é engenheiro civil e é coordenador geral da regulação de transportes terrestres. Trabalhou na NTT e lá, em Brasília, eu pude conhecê-lo e entrevistá-lo. Ele estava abrindo o seminário Programa Bicicleta Brasil. E apresentou para a gente nessa entrevista. Essa entrevista foi bem interessante, porque ao fundo, a gente aproveitou ali uma brecha da programação do fórum, e aí ao fundo está lá o pessoal torcendo, que estava rolando a Corrida das Cargueiras, que é muito legal. O pessoal corre assim um circuito e vê quem é que ganha, levando carga nas bicicletas cargueiras. Mas, apesar desse barulho de fundo, assim dá para ouvir legal o Antônio, e ele apresenta para a gente essas ferramentas, esses combos de projetos a nível nacional, de apoio e de estudos sobre a ciclomobilidade. E, inclusive, uma coisa bem interessante é que ele falou que, como a gente está articulado, como ele, né, e como o Ministério das Cidades, naquele setor ali dos transportes da mobilidade ativa, está bastante ativa em relação à população, está trocando bastante com a comunidade, geraram projetos que servem de referência até para o transporte coletivo. Então, isso é bem interessante. Entenderam, então, o que a gente vai começar agora? A nossa entrevista gravada em Brasília. E daí, não só isso no programa de hoje, se der um tempinho, a gente vai ter também a participação do Bici Consciência, com Alexandre Nascimento, trazendo uma experiência dele aqui na ciclovia de Curitiba, bem curiosa, inclusive. Ele falou que vai trazer não só dados dessa vez, mas vai trazer o relato de uma situação empírica que ele vivenciou como ciclista, e aí ele vai compartilhar aqui com a gente os perigos na ciclovia, que são ali que a gente não está contando, mas que estão ali com a gente. Mas está bem engraçado, então eu convido vocês a ficarem no programa, acompanharem a entrevista com Antônio Esposito e depois o bloco Bici Consciência com Alexandre Nascimento, contando sobre o episódio dele na ciclovia aqui de Curitiba. E aí, se der, a gente termina aqui, se não der, fica por aqui mesmo. Vocês mandem comentários, curtem, compartilhem, que a gente está aqui nas novas mídias. Saia de Bici é um novo canal aqui no Instagram do programa. Essa entrevista, para quem não conseguir acompanhar agora, e quem está no Instagram, saiba que essa entrevista vai estar lá no YouTube também. Procure Saia de Bici no canal do YouTube, lá está a entrevista, já está online, já está ao vivo, já está em exibição, né? E também na Rádio Cultura de Curitiba. Acompanhe, curte e compartilhe nossas páginas. E vamos lá para o nosso material. Obrigada, então, a todos que estão aqui até agora. E fica aí até o final, que eu acho que vai ser bem legal.
Então, a gente está no Fórum Mundial da Bicicleta. Estamos testando aqui o som. Estamos aqui entre duas programações, rolando corrida de cargueira. Está também se preparando aqui para ter uma exibição na Kombi, uma exibição de filme. Estamos na UNB em Brasília, no 13º Fórum Mundial da Bicicleta e no 11º Bicicultura. E aí a gente encontra muitas pessoas muito interessantes, engajadas, e aqui é onde a gente troca informações e também se alimenta de algumas lutas, né, de algumas experiências. Então eu estou com o Antônio e a gente se encontrou, aliás, eu vi ele se apresentando e abrindo o seminário Bicicleta Brasil no Ministério das Cidades. Então eu queria que você se apresentasse, Antônio, dizer pra gente aonde que a gente te encontra, o que você faz aqui, ou, né, apresentando lá o Ministério, lá o programa Bicicleta Brasil, e também sobre a nossa ideia de conversar hoje sobre a PL, que o número eu não quero errar. Então, a PL
2789 de 2023.
Saia de Bici, um programa que é um convite. A gente já volta.